DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Autarcas de Moçambique estão à procura de investimento português em Lisboa. O edil de Nampula, Paulo Van Hanle, falou à DW.
Muitas infraestruturas naquele município estão totalmente destruídas. Temos que arranjar alternativas para aliviar aquele sofrimento que os nossos municípios neste momento enfrentam.
No Zimbábue, as sanções internacionais só afetam os mais desfavorecidos. No Brasil, intelectuais temem os efeitos da onda conservadora do governo de Jair Bolsonaro.
A Lei 10.639 vai ser abatida por uma visão muito conservadora, que impede que as pessoas conheçam outras culturas. Vivemos no Brasil um período tenebroso e um período marcado por muita ignorância.
Desenvolvemos estas e outras notícias mais à frente na emissão desta quinta-feira, 7 de março. Alguns autarcas de Moçambique estão em Portugal à procura de investimento, seja nas áreas da indústria, agricultura, saúde ou turismo. Querem criar parcerias para melhorar a qualidade de vida das populações, independentemente dos apoios do Governo Central. O Encontro de Promoção e Desenvolvimento Económico de Moçambique, organizado pela Casa de Moçambique em parceria com a União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, decorre até sexta-feira em Lisboa. Foi lá que o correspondente da DW África, João Carlos, conversou com estes autarcas.
O novo poder local, constituído após as últimas eleições municipais, tem um papel bastante importante a desempenhar no atual xadrez político moçambicano. Pretende-se que os autarcas encontrem soluções para melhor servir os eleitores que lhes confiaram o seu voto.
Sentem que as suas preocupações fluem facilmente, porque os dirigentes que elegeram ficam aí onde vivem, no mesmo espaço geográfico, digamos assim, e as soluções são procuradas de forma conjunta. A população participa na identificação das prioridades e participa também na resolução dos seus problemas.
Fala a DW África, Felisberto Elias Mvua, presidente do Conselho Autárquico Municipal de Milange, vila da província da Zambézia, na região centro de Moçambique. O edil reeleito nas últimas eleições autárquicas pelo Partido Frelimo, Frente da Libertação de Moçambique, aponta alguns dos seus desafios para desenvolver o município de Milange.
Nós estamos essencialmente nas infraestruturas sociais, não é? Estamos a falar de salas de aulas, estamos a falar de unidades sanitárias. Temos o desafio de construir uma maternidade no bairro Brandão. E estamos a trabalhar com o apoio do Governo Central. Dentro de 12 meses teremos a reabilitação e ampliação do sistema de abastecimento de água da autarquia de Milange.
Felisberto Mvua admite que mesmo com a melhoria do sistema de distribuição, serão necessárias mais fontes de abastecimento, sobretudo para os bairros mais longínquos. A par da reabilitação de estradas e de escolas, este é igualmente um dos compromissos assumidos por Paulo Vahani, presidente do Conselho Autárquico da cidade de Nampula. O autarca diz que, além de medidas que visam minimizar a falta de energia elétrica, estão projetados cerca de 200 furos de água para satisfazer as necessidades da população local.
Fora disso, também estamos a pensar em construir algumas escolas, porque as escolas que estão lá são precárias. Estamos também desafiando para construir vias de acesso, porque a cidade está toda ela danificada, as vias de acesso é um desastre.
Será necessário para isso mobilizar apoios e recursos financeiros para a reabilitação das vias de acesso. O autarca da Renamo reconhece que nos 5 municípios sob a direção do seu partido, os desafios são enormes. Muitos ficam a dever-se à inércia de muitos dirigentes entre 1998 e 2018.
Muitas infraestruturas naquele município estão totalmente destruídas. Daí que realmente nós, como Renamo, temos que arranjar alternativas para aliviar aquele sofrimento que os nossos municípios neste momento enfrentam.
O edil reeleito depois das eleições intercalares pelo partido Renamo, Resistência Nacional de Moçambique, admite que se vão operar mudanças significativas com o novo poder autárquico em Moçambique. A lógica da Renamo, acrescenta, é fazer diferente dos governos da Frelimo. Os dois autarcas entrevistados pela DW África integram um grupo de dirigentes municipais moçambicanos que participa até o dia 8 no evento da Casa de Moçambique. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Ouvimos na peça do correspondente em Lisboa, João Carlos, o edil de Nampula, Paulo Van Hanle, a destacar a degradação do município. A propósito deste tema, perguntámos no Facebook quais são as principais carências da região onde reside. Guilherme Correia da Silva, bom dia. Já temos comentários.
Olá, bom dia, Nuno. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook, onde colocámos a pergunta ainda antes desta emissão. Um dos comentários é de Alberto Baixechango, que nos fala a partir da cidade da Beira, Moçambique, e que diz que uma das carências ou problema que a cidade da Beira vive é a da proteção costeira contra a erosão marinha, que as autoridades municipais, sendo enteados do governo central, se revelam incapazes de combater com fundos próprios ou autárquicos. É o que comenta Alberto Baixechango. Trazemos mais mensagens, como sempre, mais à frente.
É isso mesmo. Obrigado, Guilherme. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, volta hoje ao Banco dos Réus em Joanesburgo para conhecer a decisão sobre o pedido de extradição dos Estados Unidos. Manuel Chang está a ser investigado pelas autoridades americanas por suspeitas de fraude internacional e lavagem de dinheiro. O deputado encontra-se detido na África do Sul desde o final de dezembro. Foi preso à luz de um mandado internacional emitido pelos Estados Unidos no âmbito de uma investigação às dívidas ocultas em Moçambique. Ontem, as autoridades de Maputo anunciaram a detenção de mais um suspeito no caso. Trata-se do empresário moçambicano da construção civil, Fabião Mabunda. É suspeito de ter recebido milhares de euros da empresa Private Invest num alegado esquema de subornos. A União Europeia e o governo de Moçambique assinam hoje em Maputo 4 convenções de financiamento no valor de 217 milhões de euros não reembolsáveis para promover o comércio, biodiversidade, agronegócio, transporte e reabilitação rodoviária. Os acordos serão assinados por responsáveis da Comissão Europeia e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, José Pacheco. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau acusa o chefe de Estado de estar a comprometer o exercício democrático. Domingos Simões Pereira disse que o presidente José Mário Vaz está a tentar condicionar o voto a favor de um dos partidos, mas Simões Pereira não especificou qual formação. A campanha eleitoral termina amanhã e as legislativas estão marcadas para domingo. O presidente angolano diz que é do interesse e da responsabilidade de Angola e de Portugal resgatar o que de melhor foi vivido entre os dois povos e construir um futuro de amizade, fraternidade e cooperação. A ideia foi sustentada na intervenção de João Lourenço durante o jantar com o homólogo português ontem no Palácio Presidencial em Luanda. O chefe de Estado angolano frisou que as relações políticas e económicas entre os dois países poderão evoluir para patamares ainda mais altos. Quanto às dívidas a Portugal, João Lourenço garante que tudo está a ser resolvido com pragmatismo e responsabilidade. Na mesma cerimónia, o chefe de Estado português elogiou o projeto de paz, regeneração financeira e combate à corrupção do presidente de Angola. Marcelo Rebelo de Sousa saudou João Lourenço como o vulto cimeiro de um novo tempo angolano. A visita oficial de 4 dias do presidente português prossegue hoje, deslocando-se ao Lubango, na província de Huila, e a Benguela. No Lubango, Marcelo Rebelo de Sousa tem na agenda um encontro com o governador da Huila e uma aula com alunos numa universidade local. À tarde, participa numa visita à escola portuguesa. Ao final do dia, ruma a Benguela, onde se vai encontrar com o governador da província. O presidente português participa ainda no encerramento de um fórum económico e oferece um jantar à comunidade portuguesa a bordo da fragata Álvares Cabral.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente norte-americano Donald Trump vai prolongar as sanções internacionais contra o Zimbábue, mas as restrições que teriam como alvo as elites políticas têm maior impacto junto da população. Um grupo de jovens que poderiam ser estudantes universitários está a passar o tempo a jogar às cartas num mercado de roupas de segunda mão no centro de Harar, a capital do Zimbábue. Entre eles está Edwin Malanga, de 22 anos, que não conseguiu bolsa para seguir para o ensino superior. Este jovem conta que a família não tem possibilidades financeiras e que o pai foi despedido de uma empresa que exportava carne bovina para a Europa e Estados Unidos. A unidade fechou portas por causa das restrições impostas ao país.
Não cheguei a acabar a minha formação. Eu e os meus amigos fizemos o ensino secundário, mas não temos dinheiro para seguir para a universidade. O meu único desejo é que a economia volte a funcionar novamente. Com dinheiro suficiente, quero voltar para a escola.
Estes são os efeitos cascata das sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países ocidentais em 2001 ao Zimbábue. O objetivo era travar as violações dos direitos humanos no país. As restrições que pretendiam apenas incidir sobre a elite política estão, no entanto, a afetar cidadãos comuns. A denúncia surge depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prorrogação das restrições por mais um ano. Trump disse que as políticas do governo do Zimbábue representam uma ameaça incomum e extraordinária para a política externa dos Estados Unidos. Mas as dificuldades não ficam por aqui. Os zimbabuanos não conseguem comprar mercadorias online através de cartões de crédito. E algumas empresas da indústria criativa deixaram mesmo de comprar equipamentos por falta de acesso ao mercado. Luke Aroni dirige uma startup de produção cinematográfica em Harar. O nosso maior problema é com as compras online. Ao não nos permitirem fazê-lo, não conseguimos comprar equipamentos a partir dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, onde esses materiais são mais baratos. Antes da extensão das sanções, o governo em Harar aguardava um alívio por parte das autoridades norte-americanas, como comenta Energy Mutodi, ministro da Informação do Zimbábue. Nós, como país, estamos desapontados com os Estados Unidos porque continua a haver uma atitude hostil contra o Zimbábue. Os Estados Unidos, no espírito de ajuda às comunidades desfavorecidas, não devem continuar a aplicar sanções, devem sim incentivar-nos. O analista político Alexander Rosero não tem dúvidas. As sanções afetam as pessoas comuns e não as elites políticas. As sanções não são um instrumento diplomático viável ou uma ferramenta que possa ser usada para atingir um qualquer objetivo. As chamadas sanções direcionadas não afetam as elites. As elites podem continuar a ter acesso ao que quiserem fora do sistema americano.
Acquire, access whatever they like outside the American system.
DW África. Deutsche Welle.
Perante a ascensão de uma onda política conservadora no Brasil, intelectuais temem um retrocesso no ensino sobre a África nas escolas brasileiras. O país tem legislação que obriga a abordagem da história africana nos programas curriculares e o Ministério da Educação diz que o receio de um revés na lei da cultura afro-brasileira não se justifica. Júlia Faria.
Está na lei. Toda escola brasileira é obrigada a ensinar sobre a história de África. Publicada em 2003, a Lei 10.639 determina o ensino da história dos africanos, da luta dos negros no Brasil e de sua participação na formação da sociedade. Desde a publicação da lei, houve avanços e a norma, inclusive, foi aprimorada. Mas educadores ainda apontam dificuldades. E mais, temem que a ascensão de uma onda conservadora no Brasil jogue no lixo as conquistas na luta por uma educação antirracista. Para o professor e membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, Ricardo Alexino, o Brasil tem avançado na promoção de uma educação plural, mas o crescimento de uma tendência conservadora coloca a diversidade em risco.
A Lei 10.639 vai ser abatida por uma visão muito conservadora, que impede que as pessoas conheçam outras culturas. Vivemos no Brasil um período tenebroso, e um período marcado por muita ignorância.
Duas medidas da nova gestão do Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro foram recentemente alvo de críticas: a extinção de uma secretaria voltada para a promoção da diversidade e a publicação de um edital para livros didáticos que excluía, entre outros assuntos, as culturas quilombolas. A educadora e ativista da ONG Afroeducação, Paola Prandini, considera os atos como graves.
É quase como se fosse uma mensagem para nós, dizendo, olha, tudo isso que vocês estão aí preocupados em fazer não nos interessa, né? Para nós não é prioridade.
O secretário Bernardo Goitacazes, do Ministério da Educação, esclarece que a diversidade continua nas diretrizes do MEC e que o decreto do edital de livros foi um equívoco já corrigido da gestão passada. Segundo o secretário, o temor quanto a um retrocesso no ensino da cultura e da história africanas não se justifica.
Não precisa de haver essa preocupação. Tudo isso está dentro da lei, está dentro de uma legislação. E, de forma alguma, nós aqui no MEC, com o Ministério da Educação, retrocederíamos a um fato como tal. Muito pelo contrário, nós estamos avançando.
O sociólogo e professor do Instituto Federal de São Paulo, Leonardo Borges da Cruz, lembra que a maioria da população brasileira é de descendência africana. Nesse contexto, o aprendizado sobre as tradições e histórias de África é, portanto, extremamente importante para que os estudantes se reconheçam no que aprendem em sala de aula.
Na medida em que conteúdos relativos a essas tradições, a essa história, ou melhor, essas histórias, são negados, né, são silenciados, eles existem e deixam de ser tratados, nós temos um problema. Como é que pessoas de traços negroides e pessoas que se entendem como negras e que são racializadas dia a dia podem criar uma autoimagem positiva, uma autorrelação positiva, podem se reconhecer como parceiros de interação de modo saudável, se a todo momento, de forma direta e indireta, eles são submetidos a discursos e outras práticas no sentido de dizer que eles não existem.
Júlia Faria, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O partido do Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e a formação do antecessor, Joseph Kabila, assinaram em Kinshasa um acordo de coligação parlamentar que vai permitir a formação de um executivo. Em comunicado conjunto, referem que o acordo foi subscrito no superior interesse da nação para uma transição pacífica de poderes. Os congoleses foram a votos no dia 24 de janeiro, empossando Tshisekedi como o novo presidente do maior país africano da África subsaariana. Kabila estava no poder há 18 anos. Segundo a nota de imprensa, o partido do antigo presidente manterá a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Um mês depois da assinatura do acordo de paz, do oitavo acordo de paz em 6 anos na República Centro-Africana, há um novo desentendimento. Mais de metade dos grupos armados subscritores contesta o novo governo. No acordo de Khartoum, ficou assente que o próximo governo da República Centro-Africana seria inclusivo, mas dos 14 grupos que assinaram o documento, 8 já contestaram o novo executivo e 2 partidos anunciaram mesmo a retirada dos seus ministros. A União Africana está atenta à situação e já veio pedir calma e contenção. O autoproclamado presidente interino da Venezuela fez ontem saber, através da Assembleia Nacional, que pelo menos 7 pessoas morreram nos confrontos em janeiro na fronteira da Venezuela com o Brasil. E no futebol, ontem foi o dia da Liga dos Campeões. O Porto venceu o Roma por 3-1 e, pelo mesmo resultado, o Manchester United derrotou o Paris Saint-Germain.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia: quais são as principais carências da região onde vive, Guilherme?
Mais mensagens. Rafael João Zironzo, que nos escreve da Beira, diz que a cidade tem que melhorar em quase todos os sentidos. Por exemplo, em cada bairro deveria ter um posto médico, um posto policial. E este internauta diz que não se justifica, numa cidade, uma pessoa ter que andar mais de 5 km para encontrar um hospital. Não se justifica sair de um bairro para o outro à procura de um posto policial diz Rafael João Zironzo. João Sacato Souza também nos escreve a partir da Beira e diz que na cidade quase tudo está difícil. E ainda sobre as principais carências na região onde vive, Samuel Macuacua diz que a educação está mal, a qualidade tem caído em progressão geométrica e o governo é o principal culpado disso. Tadeu Pacieque queixa-se das vias de acesso e a Jaldine José Alide comenta que é quase tudo.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.